Carro popular. Reconhece esse som? Essa batida seca de motor é inconfundível. É do carro mais popular da história da indústria automotiva global, o Fusca. O modelo alemão, junto com alguns outros, brigou pela fatia de entrada das montadoras. Mas qual foi a receita para se fazer o carro popular no Brasil? Quem explica é a Camila Camanzi. Ela é publicitária e tem o site e canal do YouTube Carros com Camanzi, onde faz a cobertura das tendências automotivas do mercado nacional.
O carro popular, o conceito surgiu lá na década de 60, né? Foi um projeto da Caixa Econômica Federal numa linha de crédito para carros populares, né? Que envolvia juros subsidiados, um prazo de pagamento também, um pouco parecido com o que a gente está vendo hoje em dia. E consistia em fazer modelos espartanos, que a gente chama assim, aqueles modelos que só tem o básico, né? Até hoje a gente usa esse termo. Então são modelos que só tinham o básico do básico para serem justamente mais baratos, né? Então eles não tinham nenhum luxo. E aí na época eram quatro carros que eram famosos, inclusive com apelidos. Também bem engraçados, digamos assim. Tinha o Volkswagen Fusca Pé de Boi, o DKV Mag Pracinha, o Gordini Teimoso, o Renault Gordini Teimoso, e o Cinca Profissional, que era um carro maior podia ser mais utilizado para trabalho. Então, foram os pioneiros aí nesse conceito.
A Camila falou do subsídio da Caixa Econômica dos anos 60 ser parecido com o que a gente está vendo hoje. É justamente sobre isso que vamos conversar nessa reportagem. O incentivo fiscal do governo para a venda de carros populares. Esse incentivo tem o objetivo de aquecer a indústria automotiva nacional. Foram destinados 500 milhões de reais para as montadoras baixarem o preço final dos carros de entrada. No dia 30 de junho, foram adicionados mais 300 milhões de reais no programa, totalizando 800 milhões de reais de incentivo. Alguns dizem até que a medida visa ressuscitar os carros populares, que há muito tempo, com o preço que estavam, não eram lá muito populares. Camila Camanzi.
Não existe mais carro popular há um bom tempo já. O que, que causou isso tudo? Exigência do mercado e exigência, várias outras exigências, exigências ambientais também. Por exemplo, exigências de segurança, que são muito importantes.
Segundo a medida provisória publicada no dia 6 de junho, os descontos deveriam ser dados de R$ 2.000 a R$ 8.000 no preço final dos carros. Mas tem concessionária dando descontos maiores para poder vender ainda mais. Mas será que uma medida como essa faz a nossa indústria automotiva e principalmente a nossa mobilidade caminharem para o futuro? Quem responde para a gente é a Amanda Machado de Liz, advogada e pesquisadora em mobilidade urbana. Ela é integrante da direção do Movimento Cidade a Pé.
Esse incentivo dado ao comprador, ele incentiva, realmente reforça essa cultura rodoviarista. O governo, ele dispor de um investimento desse porte, né? A gente está falando de 1,5 bilhão. Exclusivamente no setor rodoviário, sem ao menos priorizar assim, o transporte público coletivo. E quando eu falo nisso, assim, eu sei que está incluindo na medida provisória a renovação da frota de ônibus, né? O incentivo à renovação da frota de ônibus. Do caminhão, ele ainda é condicionado à troca, você só pode comprar um novo se você entregar mediante a troca, né, de um com mais de 20 anos, que é um modelo mais poluidor. Esse é o ponto que eles, ao menos, pensaram no aspecto ambiental. Mas, assim, a gente não tem a garantia nas cidades que as frotas, principalmente de concessionária de serviço público, né, que funcionam na PPP, vão comprar essas novas... Vão trocar a frota de ônibus. Inclusive, não vão estar comprando por frota de ônibus elétrico, né, que deveria ser a prioridade também.
Levando tudo isso em conta, é preciso pensar em algumas soluções. A Amanda Machado dá algumas sugestões para uma mobilidade mais eficiente e sustentável.
Facilitar o uso da bicicleta, da mobilidade a pé pelas pessoas, mais oferta de transporte público. E aí a gente pode pensar em frota, né, de ônibus elétrico, e reinvestir em ferrovia também, que muitas estão abandonadas. Reduzir o espaço dos automóveis na circulação, que inclui redução das velocidades.
Mas Camila Camanzi pondera que as tendências para a mobilidade ainda são apenas tendências e não regras. Ela explica que o mundo todo está engatinhando nas inovações, o que faz com que o Brasil não fique tão para trás assim.
Ainda é embrionário no Brasil, de fato, mas lá fora também está em testes, né? Eu acho que a gente tem uma tendência a achar que lá fora isso tudo está muito bem resolvido e só aqui no Brasil que não tem estrutura. E não é bem assim. Tanto que a Europa também voltou um pouco atrás no limite que ela tinha para carros a combustão, né? Porque ela viu que não é bem assim, que tenha outras coisas serem levadas em consideração, porque não adianta eu ter o carro elétrico, mas a carga não vem de uma energia limpa. Eu tenho uma termoelétrica para gerar energia para carregar um carro elétrico, não adiantou nada. Ainda estão em testes, né? Tem muitos testes no mundo inteiro para a gente achar esse melhor caminho.
É notícia? A Novo Tempo informa. Giovanni Manzoli para o programa Manhã Novo Tempo.